tua unção. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por estarmos juntos aqui, num só povo, declarando isso, num só coração, num só entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai, por liberar seu único e verdadeiro Filho, para que morresse por mim e por cada um que está aqui. Aleluia, Tu és santo. Aleluia. Bom demais adorar o Senhor, não é não? Aleluia, essa turma é boa demais. Oh, Deus, eu queria... Não, eu vou compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, amém? Quem está pronto para receber algo especial? E eu gosto de começar lendo a palavra de Deus, mas com quem puder ficar de pé, fica de pé, tá bom? É um texto muito conhecido, eu creio, está lá em Provérbios, capítulo 1, primeiro capítulo de Provérbios. E eu queria que você estivesse lendo junto comigo. Um pouquinho para frente do meio da Bíblia. Primeiro capítulo de Provérbios, livro de Salomão. Vem numa sequência do livro de Jó, Salmos, Provérbios, daí Eclesiastes, Cantares. São os livros de sabedoria, conhecidos assim. Por que será? Vamos descobrir isso. Diz assim, na minha versão, capítulo 1, Provérbios de Salomão, verso 1, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver a maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento. E quem tem discernimento, obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Diz assim no verso 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão, traguemo-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo como são aniquilados os que descem a cova, encontraremos todo tipo de objetos valiosos, encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos, junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente, afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Só até aqui. Diga assim, misericórdia, Senhor. Amém. Pode se assentar enquanto eu oro, Pai, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra. Fala conosco. Eu sei que há corações, mentes sedentas para que essa palavra seja revelada em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa é uma sequência, é um ensinamento do rei Salomão, aqui ele já era rei, e está nos ensinando algo que me parece tão simples. Dando conselhos que um pai dá para um filho, que uma pessoa boa dá para alguém que ele ama, que ele respeita, mas ele escreve esse livro, desejando compartilhar algo que estava latente, que estava pulsando no coração dele, com o interesse de nos ajudar hoje. Quase 3.000 anos depois que ele escreve isso, ainda é contemporâneo, é real, é atual essa palavra, e ela expressa algo que o nosso Deus quer falar conosco. Ele diz assim, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Olha só o que Salomão quer nos dizer, temor ao Senhor. Ele não está dizendo que temos que ter medo do Senhor, mas temos que ter temor. Temor é respeito, temor é honra, temor é lealdade, temor é fidelidade, temor é mesmo escondido das pessoas, é não desejar fazer o mal, é respeitar a autoridade do Senhor em todos e nos mínimos detalhes. Isso é temor do Senhor, o medo que uma atitude da gente possa entristecer o nosso Pai lá do céu. Isso é temor, isso vai trazer sabedoria. Por quê? Porque o desejo do nosso Deus é nos fazer prosperar, prosperar, não fazer, não é o desejo de deixar rico, mas prosperar, dizer que não vai faltar nada em área nenhuma. Esse é o princípio que Salomão está nos desejando passar, e ele conta uma história: se fizer isso, se fizer aquilo, né, não vá na conversa daqueles que querem te tirar do caminho, porque esse é o caminho, e esse é o tema dessa mensagem, é mostrando o caminho. Quem mostra o caminho? Com que autoridade Salomão vai falar do caminho? Qual é o verdadeiro caminho? Aquele caminho de João 14:6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Salomão nem tinha ouvido falar de Jesus, mas ele estava falando de Deus, estava falando da Trindade. E esse temor, esse medo, esse é o princípio que ele aprendeu e está compartilhando conosco. Ele diz assim: como que foi que aconteceu? Ouça a instrução, meu filho, do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Quem é o seu pai? Muitas vezes, muitos não têm o seu pai físico, não têm o seu pai, não conhecem o pai, sua mãe. Eu tive o privilégio de ter um pai que eu considero excelente, né? Com as suas falhas, que também faleceu ano passado. Também tive a oportunidade de estar com ele até os últimos momentos. Mas eu aprendi muito com meu pai. E é por isso que eu desejo compartilhar as coisas com os meus filhos. Mas aprendi também que nós temos pais espirituais. Nós temos pais dentro da igreja que se importam sim com as nossas vidas. Sem se interessar pelo que você tem no bolso, pelo que você tem em casa, pelo teu nome, pelo teu sobrenome. Não, é do jeito que você está, do jeito que você é. Isso que nós queremos, que você venha para Jesus. E aí depois se transforme nesse homem sábio que Salomão está nos ensinando. Mas eu creio que esse princípio de Salomão tem algo muito interessante. Porque eles são cheios de promessas. Porque se você fizer isso, Deus vai cuidar de você, Deus deseja cuidar de nós. Essa é a chave desse versículo. Se Ele nos quer tornar sábios, é porque Deus tem o interesse de nos tornar melhores a cada dia. Por que nós buscamos tanto isso? Lá no capítulo 2 de Provérbios, se você for lá, ele nos orienta: procure o caminho e se desvie do mal. No capítulo 13, ele nos orienta: guarda a sua lei e confia nele, esse cuidado. Mas eu queria levar você a entender um pouquinho, confirmar o que o Salomão está dizendo no capítulo 1, que no capítulo 4 diz assim: quando eu era filho, olha só o que Salomão está dizendo, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro, quer dizer, novinho ainda, e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Isso era Davi falando com o seu filho. Eu pergunto, talvez o teu pai falou isso tanto quando você era criança, sabe? Quando os nossos pais nos orientam, nos capacitam, nos direcionam. Ah, ele não sabe direito, ele não está entendendo como é que é. Eu é que sei, eu é que tenho a verdadeira visão do que tem o mundo. Meu pai ainda é um retrógrado. Se você teve essa oportunidade de ouvir o teu pai falar com você, e eu tenho certeza que ele desejava o melhor para você, é hora talvez de repensar as suas coisas, a tua vida ou as tuas atitudes. Se você não teve, é hora de você lembrar que você tem um pai lá no céu. É hora de você pensar que tem um pai aqui na terra, espiritual, que sim se preocupa com você. Mas Salomão reconhece isso lá em Provérbios 4:3, que ele tinha um pai que orientava ele. E é isso que, como pai, que nós desejamos fazer, é orientar a vida, orientar a igreja, para que tenham atitudes que agradem a esse Deus. Qual é o interesse disso? Queridos, eu queria que você entendesse a importância de ouvir esses conselhos, a importância de conhecer a verdade e nela se firmar, a importância de obedecer com o coração alegre e feliz, como o pastor Roberto disse, entregar o dízimo e entregar a oferta com alegria, não por constrangimento, porque estão me cobrando. Sabe, vim testemunhar de algo que vai impactar a minha vida e vai impactar a vida de muitos, sim, de cuidar daqueles que estão tão mal, final de vida. É um ministério? É. Eu vi meu pai nos fins dos dias dele. É importante demais ter o alento, ter a palavra, ter o cuidado. Como aquelas pessoas cuidavam dele. Eu não sei se eu teria habilidade para isso. Aí ver um jovem não desistir. Talvez ir com o seu sonho arrebentado de outro país e dizer assim, agora não tem mais jeito. Talvez você esteja assim, talvez não tem mais jeito para mim. Mas persevere, entregue seus problemas para o Senhor, seja sábio, não desista, porque se Ele entregou para você esse sonho, é porque Ele vai cumprir. Agora está vendo, cadê a tua perseverança? Olha só, se Davi não estivesse orientado o seu filho Salomão, o que ele seria? Tudo bem que havia uma promessa sobre a linhagem de Davi, tudo bem que há uma promessa sobre a sua vida, mas se te faltar sabedoria, como que você vai alcançar a promessa? Pastor, você não está entendendo, como é que você pode me dizer que isso afetou a vida de Salomão? Eu quero levar você a ler um texto, para que você possa entender a importância de você aconselhar e aconselhar bem. Se você foi um filho que não foi bem aconselhado, você pode ser um pai que vai aconselhar um filho, talvez não biológico, espiritual, um filho como se fosse um amigo como se fosse um companheiro, a não permitir que ele se desvie e vá para essas, caia nessas conversas. E é claro que aqui está falando física, mas às vezes é pelo telefone, pela internet. Sabe, que as pessoas possam olhar e buscar em você uma pessoa que pode aconselhar, que pode me tirar da dúvida, que pode me levar para a direção de Deus. Você pode ser esse tipo de pai. Talvez você possa ser um tipo de pai que o teu não foi com você. Não significa que você não pode ser melhor que ele. A palavra de Deus diz que Salomão teve o privilégio de construir o templo que Davi, que tinha capacidade, que tinha dinheiro, muito dinheiro, que tinha intimidade com o Senhor, que tinha um coração conforme que o Senhor gostaria que fosse, mas não teve a autorização de construir o templo. E Salomão teve. Salomão teve algo especial. Sabe por quê? Porque ele foi orientado, mas também porque ele ouviu e caiu no coração dele. E a prova está aqui. Diz assim, já te dou o endereço. Salomão amava o Senhor. E esse é o começo, é o início do reinado de Salomão, que começou muito turbulento. Gente querendo usurpar o trono, gente matando gente, Davi estava de cama, Davi já não estava reagindo mais, estava no fim dos seus dias. Mas diz assim, lá em 1 Reis capítulo 3, verso 3, não consigo esconder. Salomão amava o Senhor, aprendeu isso com Davi, pois andava de acordo com os decretos que o seu pai Davi tinha ensinado. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ainda não tinha sido construído o templo, então eles tinham que fazer dessa forma. Diz assim, no verso 4 do capítulo 3 de 1 Reis: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, era comum isso, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Querido, se esse homem não tivesse sido instruído pelo seu pai, não tivesse sido cuidado desde a infância, não tivesse aprendido, que pedido ele faria para Deus? Talvez um pedido como eu gostaria de fazer, mesmo sem sabedoria. Algo que se acaba. Salomão não pede nada disso. Salomão, no começo do seu reinado, talvez você no começo da sua conversão, talvez você querendo começar de novo na igreja, talvez você dizendo assim: eu já vi tanta coisa, já aprendi isso 10 vezes, mas e agora, o que eu vou fazer? Talvez a resposta seja aqui, esteja aqui agora. Senhor, eu estou começando agora, eu ainda sou jovem, tem senhores, tem homens velhos, conselheiros de meu pai, como que eu vou conversar com eles? Mais do que isso, como que eu vou conversar com o Senhor? Então eu não preciso de nada além de sabedoria. E foi isso que ele pediu. Eu quero que você entenda que não foi um pedido calculado. Foi um pedido direcionado desde a infância. Direcionado pelo seu pai Davi. Direcionado pela educação da sua mãe, direcionado por um ambiente que levava aquele homem a ter sucesso. E eu quero lembrar o que o próprio Salomão escreveu, depois do verso 7, onde diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele diz assim no verso 8: ouça, meu filho, a instrução do teu pai e não se esqueças do ensino da sua mãe. Foi isso que Salomão fez. Foi isso que Salomão fez. Ouviu a instrução do seu pai. E o que ele está fazendo conosco hoje? Está compartilhando aquilo que ele aprendeu. Porque isso é sabedoria. Isso é capacidade de você se relacionar não só com as outras pessoas, mas também com Deus. E é isso que Deus permitiu que ele fizesse, para que nós estivéssemos tendo esse acesso hoje. Porque eu disse domingo que não é só a questão de você ter dupla bênção, dupla honra, unção dobrada, sabe? O que adianta, como Jó, ser curado simplesmente? De que adianta você ter os bens em duplicidade? De que adianta você ter uma família, se você não tiver tempo para aproveitar tudo isso? E é aí que eu quero chegar. Quando Salomão nos orienta disso, ele diz assim: faça isso também, porque assim Deus vai te dar tempo para você instruir a outros, porque é isso que nós precisamos. É enviar essa mensagem, é obedecer aquilo que está em Isaías, quando ele me ungiu. Deus está nos ungindo hoje, você vai receber unção no final do culto, quem ainda não foi ungido. É para isso, para pregar as boas novas, para compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, testemunhando, falando, se possível, até aqui no culto. Mas ele está dizendo: assim como Davi fez com seu filho, faça você também. Ao privilégio de um pai ver o filho se encaminhando desse jeito. A palavra diz assim que feliz é o homem que vê o filho dos seus filhos. Jó teve o privilégio de ver até a quarta geração. Mas se você talvez não teve esse pai, você está tendo o privilégio hoje de ser pai de outros. E conhecer e fazer essas bênçãos participar da tua vida e você ser um abençoador. Simplesmente obedecendo, simplesmente agradecendo o coração do teu pai. Mas por último, eu queria que você aproveitasse esse exemplo de Davi e comece a ensinar, mas também o exemplo de Salomão. Aprenda, retenha, mas compartilhe. Escreva se for preciso, grite se for necessário, mas compartilhe. Agora, tudo isso aconteceu também porque quando Salomão escreve: lembra do conselho do teu pai, não se esqueça do ensino da tua mãe, ele fala de um versículo que mexe muito comigo, É um mandamento de Deus. Está ali em Êxodo, capítulo 20, lá nos mandamentos, no verso 12 especificamente. Ele fala do quarto mandamento e do primeiro mandamento com a promessa. Vocês podem lembrar qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os dias sobre a face da terra. De novo, o tempo. Dinheiro não compra, família não compra, saúde não compra. Tempo, quem domina ele? Só Deus. E Deus quer te dar esse tempo. Que você está dizendo, eu não tenho tempo de começar de novo. Tem sim. Tem tempo de começar a carreira. Não é tarde para isso. Tem tempo de falar para Jesus. É tempo agora. Esse é o momento. Você está no lugar certo, na igreja certa. Você pode participar de ministérios, você pode fazer célula, você pode ministrar nos encontros, você pode falar de Jesus, convidar as pessoas para vir para o encontro, qualquer jeito, você pode investir nesse jeito, mas não pode ficar parado. Honra, e aqui está dizendo teu pai primeiro, honra a Deus em primeiro lugar, porque Ele quer fazer com você, fazer comigo, aquilo que Ele fez com Salomão. E agora não estou falando mais de uma bênção dobrada, mas eu creio que aquilo que estava retido, aquilo que estava segurando, e alguém vai pensar, ai, mão de Satanás, não, ai, é Deus que não está permitindo, não, é a minha falta de sabedoria, é a minha falta de posicionamento. Pastor, você está dizendo que eu fui um mau cristão no passado? Não, querido. Eu estou achando que você foi ótimo, por isso que você está aqui. Por isso que está disposto a aprender de novo. E esse direcionamento vai nos aparecendo a cada dia. E nós temos esse privilégio de compartilhar agora. Então seja Salomão, como Salomão, não para ser milionário, mas para honrar o pai, para honrar a mãe, para honrar aquilo que Deus tem confiado a você, está ao seu lado, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, as pessoas que Deus tem colocado na tua frente. Honre, honre a Deus, e Ele vai te colocar. Isso é promessa de Deus, Ele vai te colocar, como colocou Salomão, nos melhores lugares. Esse é o desejo do nosso pai, essa é a sabedoria. Se você quiser ler, esse texto está no primeiro de Provérbios, segundo Provérbios, três de Provérbios e quatro, mas ele inteiro é um livro de sabedoria. Quem vai encontrar? Aquele que buscar. Quem vai tê-la? Aquele que abriu seu coração e permitir que ele desça. Nós entendemos que essa palavra é uma semente, que essa palavra é algo que vai mudar as nossas vidas, então vai depender da sua fé. Tenha fé, creia nesse Deus, não duvide dele. Eu tenho orado ultimamente assim de manhã, creia, Deus, que as pessoas creiam e não duvidem, porque quando você duvida, você perde tudo aquilo que se conquistou no reino espiritual. Não duvide. Porque se a bênção não chegou, você que está fazendo campanha, se a bênção não chegou, ela vai chegar no tempo certo. Deus precisa ver um coração contrito, pronto para obedecer. E aí então, se agradando, como se agradou de Davi, como se agradou de Salomão. Ele diz assim, então como você não me pediu nada, e aí vem a bênção. Como você não me pediu nada, eu estou te dando. Estou te dando ouro, estou te dando prata, estou te dando posses, estou te dando reinos, estou te dando conquista. Diz Salomão, no livro de Eclesiastes, não teve nada que ele não quisesse, que ele não alcançou na sua época. Nada. Deus permitiu, Deus abençoou ele. Não sei o que você quer, não sei o que você precisa, mas a fé é a mesma e a honra também. 1 Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Deus, o Senhor tem falado conosco nessa palavra, eu tenho certeza disso. A tua palavra diz que o temor a ti, ó Pai, é o princípio do conhecimento, nos dá esse esclarecimento. Mas também que nós possamos ser como Salomão, honrar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, honrar o nosso Deus, sabemos nos posicionarmos como o Senhor tanto deseja, porque também sei que o desejo do Senhor é tornar cada um de nós ainda melhores. E eu quero profetizar agora, Senhor, assim como Davi profetizou na vida do seu filho, assim como Davi se colocou na brecha pela sua família, eu quero me colocar agora na frente dessa igreja, Senhor, e declarar: Deus, que haja entendimento, tira, Senhor, toda a dúvida no coração, restaura, Senhor, relacionamentos, como restaurou na vida de Jó, multiplica a fé, como fez com Davi, que mesmo reconhecendo o seu erro, mesmo vendo que estava falho, ainda assim sentiu o amor do Pai. Que aqueles que estão aqui hoje, talvez desesperados, dizendo: eu não creio que eu tenho forças para recomeçar, que eles possam sentir, que nós possamos ver isso acontecer e dizer: Senhor, eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu creio, Senhor. Teu louvor disse agora há pouco que o meu coração, que a minha alma, é templo.